Bom, é... Neste episódio, uma edição sem grande piada. Nós, isto é um dia diferente. Nós vivemos numa era em que, na verdade, e se pensarmos bem nisso, todos os dias são bastante difíceis para fazer humor, porque há tragédias a acontecer de várias maneiras perante os nossos olhos, e só não é mais difícil porque, entre esta ideia que abraçámos de missão de tentar trazer alguma alegria às pessoas, e por outro lado, também o quanto começamos a ficar anestesiados perante os horrores com que somos bombardeados diariamente, o que é terrível, a coisa vai de facto, vai-se fazendo. Hoje, nós estamos afetiva e geograficamente muito perto de uma tragédia que nos toca de uma maneira particular, porque não só aconteceu na nossa cidade, a um par de quilómetros deste estúdio, como aconteceu num sítio onde não esperamos que aconteçam tragédias, que é um lendário, encantador, pacato, castiço meio de transporte da cidade de Lisboa, que há quase 140 anos transporta pessoas para cima e para baixo, umas de férias, apreciando o quão peculiar e único é o elevador e a vista a que ele nos leva lá em cima. Outras pessoas locais fazendo daquela subida e daquela descida uma normal rotina diária. Isto é uma tragédia tão inusitada e aqui tão perto. E numa altura em que começam a chegar as histórias das pessoas que iam dentro do elevador da Glória, isto puxa-me um bocado o tapete em cima do qual eu costumo estar confortavelmente a contar as minhas histórias bizarras e parvas. As histórias do homem que mordeu o cão vêm de sítios muito particulares da internet. São serviços de notícias bizarras, são grupos de Reddit especializados em estranhas e desconcertantes histórias humanas. E eu achei que hoje devia procurar outra fonte de notícias, porque estamos a precisar, não só por causa do elevador da Glória, mas de tantas outras tragédias gigantescas que caracterizam o mundo de hoje. Eu acho que nós precisamos de nos agarrar alguma esperança. Então a minha fonte de notícias de hoje é uma página de Instagram que eu não sei se vocês conhecem, chamada The Happy Broadcast, que numa altura em que as próprias redes sociais veem o ódio como um negócio rentável e usam os algoritmos para o alimentar e aumentar, é uma página de Instagram que ousa seguir o caminho oposto. Eles só dão boas notícias e eu acho que é disso que estamos a precisar hoje e talvez sempre. As boas notícias têm uma particularidade: não têm grande piada, mas são boas. A piada das situações surge normalmente quando algo está mal, e é por isso que, e eu já contei isto algumas vezes, quando eu comecei a fazer terapia, confessei ao meu psicólogo que tinha algum receio de ficar inteiramente bem, porque estar 100% feliz não ajuda a comédia, que é o meu ganha-pão. Mas eu acho que hoje podemos rir-nos menos e apreciar as notícias do Happy Broadcast. Por exemplo, o Brasil tornou-se no 45º país do mundo a proibir o uso de animais em testes para a produção de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. É possível, já não é preciso animais sofrerem torturas inomináveis para estarmos limpos, asseados, cheirosos e bonitos. No meu caso, limpo, asseado e cheiroso. E tá bom. Foi também no Happy Broadcast que fiquei a conhecer a história de Rita Ebel, que é uma alemã de 67 anos. Esta senhora constrói rampas funcionais para cadeiras de rodas na comunidade dela, usando peças de Lego. Ela já usou mais de uma tonelada de peças de Lego para construir dezenas de rampas para cadeiras de rodas.
Para as cadeiras de rodas?
Sim. Okay. E funcionam, são sólidas e, como são feitas de peças de todas as cores, destacam-se na paisagem e são fáceis de ver até para quem tem problemas de visão.
Espetacular.
Na Dinamarca, terra do Lego, está tudo ligado. Por acaso não, foi agora por acidente. Na Dinamarca há uma crise de leitura. Não é só lá, mas os dinamarqueses também andam a ler pouco. Medida do governo dinamarquês: abolir os impostos no que toca aos livros. Os livros agora são mais baratos e isto faz com que mais pessoas os comprem. Também no Happy Broadcast descobri que o número de animais criados para que lhes seja extraída a pele caiu dramaticamente na última década, caiu mais de 85%. Isto é considerado o maior sucesso do século XXI no que toca a campanhas pelo bem-estar animal. Um novo estudo diz que nunca é tarde para aprender a tocar um instrumento, o que é incrível, porque eu achava que essa loja tinha fechado para mim, mas se calhar posso aprender a ir mais longe do que o reco-reco. O estudo diz que aprender a tocar um instrumento numa fase mais avançada da vida aumenta a massa cinzenta e é um ginásio para o cérebro. Vasco, ensina-me a tocar guitarra.
É agora.
Quero ser o tipo nas festas que canta o meu amigo Charlie Brown.
Vamos a isso, tenho imenso tempo para ti.
Olha, quantos? Mas podias dar uma aula aos três. Eu só sei, claro, tocar as dunas e o anzol.
Eu nem isso.
Olha,
eu nem isso.
Com esse acorde já é muito longe.
Quantos passos deve uma pessoa dar por dia para ser mais saudável? O número considerado oficial era de 10 mil passos. De acordo com um novo estudo divulgado pelo Happy Broadcast, não são precisos tantos. 7 mil chegam perfeitamente. Ainda são muitos para mim, mas não há de ser nada. Vamos! No Japão existe um novo serviço enternecedor que está a dar uma vida ativa e útil a muitas avós. É o serviço Obachan, que pode ser traduzido por alugue uma avó. E é tal e qual isto. É possível chamar uma senhora idosa e sábia para nos ensinar a cozinhar coisas boas, para dar apoio emocional, servir de mediador em zangas de família e tudo o que de mais doce e querido que uma avó possa fazer. O serviço emprega neste momento uma centena de avós entre os 60 e os 94 anos.
Eu acho isso espetacular.
É incrível. E sobre café, estimemos o café que se calhar muitos dos nossos ouvintes estão a tomar ou prestes a tomar neste momento. Cientistas descobriram que o café dá às células um impulso de energia que combate o envelhecimento. A cafeína ativa o chamado AMPK, que é um sensor biológico ancestral ligado à longevidade e à reparação do ADN, aumenta a resistência ao stress, dá uma vida mais longa às células. Um café pela manhã está cientificamente provado que faz bem, e isso explica porque é que, olhando para mim, ninguém me dá mais do que 27 anos.
É porque não bebes só um.
Para a Sidi Singh, é um miúdo indiano de 12 anos. Ponham os olhos no símbolo de esperança no futuro, que é este garoto. Aos 12 anos, é considerado o maior campeão da reflorestação. Ele anda pela Índia a reflorestar forte e já plantou 150 mil árvores. E o mais giro é que a iniciativa do Prasidi está a inspirar imensos voluntários a fazer o mesmo. E tendo em conta o tanto que ardeu do nosso país no verão, isto também devia ser inspirador aqui. Portanto, ontem e hoje são dias tristes, malta. Mas há sempre razões para ter esperança. E portanto isto foi um homem que mordeu o cão sem grande piada, mas com uma inabalável crença de que melhores dias virão.
Quer dizer, teve piada. Imaginar-te com um rec-rec e com uma guitarra.